Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, a gente tem um material bem interessante para analisar. É um conjunto de fontes bem diversificado. Temos gravações de áudio com relatos, assim, bem fortes. E também documentos oficiais, tipo editais, que são aqueles anúncios públicos, sabe? E até uma publicação no Diário Oficial, onde o governo formaliza suas ações. E aí num texto com jeitão de reportagem. O foco de tudo isso é uma situação envolvendo a Luciana Brusaca, do Nascimento, que é professora e também gestora escolar. As fontes que a gente recebeu levantam várias questões sobre a atuação dela em escolas de dois municípios vizinhos lá no Maranhão, Raposa e São José de Ribamar.
Exatamente. O material que chegou para a gente toca em pontos bem sensíveis, né? Tem suspeitas de acúmulo irregular de cargos públicos, práticas de gestão que parecem ter gerado bastante controvérsia, o clima mesmo no ambiente de trabalho e, claro, o principal, como tudo isso estaria afetando a comunidade escolar, né? Principalmente lá no Centro de Ensino Joaquim Aroso, na cidade de Raposa.
Isso. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa. Mergulhar nessas informações, tentar conectar os pontos, as diferentes versões, as evidências que aparecem nas fontes e tentar montar o quebra-cabeça do cenário que elas descrevem. É importante dizer, a gente vai fazer isso se baseando estritamente no que está no material que a gente analisou, tá? Ok, então, vamos começar a desembrulhar essa história. Para começar, acho que uma das acusações mais impactantes que saltam das fontes, principalmente dos áudios e daquele texto informativo, é a de um possível triplo vínculo empregatício no serviço público. Isso já chama atenção, né?
Sem dúvida. É. As fontes alegam que a Luciana Brusaca do Nascimento estaria ocupando o cargo de gestora numa escola estadual em Raposa, ou seja, Joaquim Aroso. E, ao mesmo tempo, ela manteria dois contratos como professora na rede municipal de São José de Ribamar. O texto informativo até faz uma ressalva importante, né? A Constituição permite acumular até dois cargos de professor, ok, desde que os horários sejam compatíveis, claro. Mas um terceiro vínculo, ainda mais um cargo de gestão, que, poxa, exige uma dedicação grande, aí levanta sérias dúvidas sobre a legalidade e, francamente, sobre a viabilidade de cumprir tudo isso, né?
Exatamente. E essa suposta jornada tripla, pelo que os relatos indicam, não ficaria só no papel, certo? As fontes sugerem consequências bem práticas, como um padrão de absenteísmo e o que eles chamam lá de gestão remota. Tem queixas recorrentes de que a gestora quase nunca estaria presente fisicamente na escola de Raposa.
O cenário descrito é peculiar, para dizer o mínimo. As fontes narram que a gestão aconteceria em grande parte pelo monitoramento das câmeras de segurança da escola, diretamente da casa dela. Um dos áudios menciona uma situação em que ela ligaria para os funcionários, dando ordens, enquanto estaria fisicamente em outra escola, sabe? O texto que a gente analisou complementa isso, dizendo que as raras aparições na escola de Raposa seriam rápidas, tipo, só para assinar o ponto. E menciona até um detalhe curioso sobre o vestiário aparecer de bermudas, que alguns colegas interpretariam como, sei lá, falta de formalidade ou descaso com a função.
Essa história das câmeras me chamou muito a atenção. Parece que isso gerou um clima bem pesado, ou que as fontes descrevem como uma cultura de vigilância. O primeiro áudio detalha como as câmeras foram instaladas, tipo, por toda a escola, menos nos banheiros, claro, mas aparentemente sem nenhuma conversa prévia com os professores. Eles teriam sido pegos de surpresa depois das férias e, segundo essa fonte, só a gestora teria acesso às imagens, recusando pedidos para ver gravações específicas. Imagina isso.
Pois é. E o que é fascinante aqui e, ao mesmo tempo, preocupante é como uma ferramenta que poderia servir para segurança acaba sendo percebida, né, pelas pessoas como algo opressor. O segundo áudio reforça muito essa sensação. Professores relatando que se sentiam vigiados o tempo todo, inclusive com aquela dúvida se as câmeras captavam áudio ou não, o que acabava inibindo conversas mais abertas, mais sinceras. Isso, segundo os relatos, né, acaba minando a confiança e criando uma atmosfera de pressão, de suspeita constante dentro da escola, complicado.
E pelo jeito, o clima geral descrito vai além dessa desconfiança. As fontes falam abertamente de assédio e de um ambiente tóxico. A gente tem relatos que mencionam perseguição, tratamento desrespeitoso com funcionários e até com alunos, e cenas de professores saindo da escola aos prantos. Poxa, fico imaginando o dia a dia nesse lugar.
É um quadro bem preocupante mesmo. O primeiro áudio relata ameaças de devolver professores, que é aquele termo, né, para transferir compulsoriamente para outra escola ou de registrar faltas de forma meio arbitrária. Já o segundo áudio faz uma conexão direta entre essa pressão constante e o adoecimento dos profissionais. Fala em aumento de pedidos de licença médica, aposentadorias talvez antecipadas e, como consequência direta, a falta de professores em sala. E o impacto final, claro, recai sobre os alunos, né? Que, segundo essa fonte, chegariam a ficar horas sem aula. Terrível isso.
E para completar esse cenário todo, as fontes ainda trazem um suposto histórico de instabilidade relacionada à professora. Mencionam que ela já teria sido devolvida de outra escola, lá em São José de Ribamar, por problemas como excesso de faltas, dificuldades de relacionamento. Surgem também alegações de que ela cumpriria uma carga horária reduzida em um dos contratos. O texto informativo adiciona que ela já teria sido exonerada da gestão em Raposa numa administração anterior. E tem aquela frase bem forte no primeiro áudio, né? Uma sugestão quase investigativa. Vê os processos dela, que ela tem coisa suja, se referindo a possíveis pendências em Ribamar. Pesa bastante, né?
Pesa, pesa sim.
Ok, então essas são as alegações, as descrições que vêm dos relatos e do texto. Um cenário bastante complexo, carregado. Mas aí vem a pergunta. Será que os documentos oficiais que a gente tem corroboram alguma coisa disso? Ou pelo menos contextualizam? Vamos dar uma olhada neles agora. Temos aqueles dois editais e a publicação no Diário Oficial.
Sim, os documentos são peças importantes nesse quebra-cabeça. Eles nos dão um contexto temporal e funcional que ajuda a situar as alegações, sabe? Primeiro, a gente tem um edital de resultado preliminar de um processo seletivo lá de São José de Ribamar, de julho de 2023. Nele, o nome da Luciana Brusarca do Nascimento aparece. Ela está classificada, embora no cadastro de reserva, em terceiro lugar, para o cargo de gestor escolar, especificamente no Polo V. Isso, no mínimo, confirma um interesse formal ou um envolvimento dela com o sistema de gestão escolar de São José de Ribamar naquela data.
Interessante. Já mostra uma conexão formal com a gestão em Ribamar, mesmo que no cadastro reserva, como você disse. E quanto ao Diário Oficial de São José de Ribamar, que é bem mais recente, de agosto de 2024, o que ele nos revela?
Esse documento é bem direto ao ponto. Ele traz uma portaria, a número 401, que concede 16 dias de licença médica para Luciana Brusarca do Nascimento. Ela é identificada lá como professora, com uma matrícula específica na Secretaria Municipal de Educação de São José de Ribamar. A licença cobriu um período ali em junho de 2024. O ponto crucial aqui é que isso confirma oficialmente um vínculo ativo como professora no município em data recente, tá? O que dá um suporte factual para a alegação sobre os múltiplos vínculos.
Ativo como professora em Ribamar em meados de 2024. Ok. E o terceiro documento, aquele edital de chamada pública lá do CE Joaquim Aroso, em Raposa. Ele tem datas referentes ao final de 2024 e início de 2025. Qual a importância desse aí?
Ah, esse edital é fundamental para a gente entender a situação na Escola Estadual da Raposa, que é onde se concentram as principais queixas sobre gestão remota e ambiente tóxico, né? Ele confirma, sem sombra de dúvida, a Luciana Brusarca do Nascimento como a gestora, identificada lá como diretora, daquela escola estadual naquele período. O documento em si trata da compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar, um processo administrativo super importante ligado ao PNAE, o Programa Federal da Merenda. O nome dela consta como a gestora responsável e está lá impresso no local da assinatura ao final do edital.
Então, peraí. Deixa eu ver se entendi. O documento oficial mostra ela como gestora ativa, assinando por processos importantes em Raposa no final de 2024 e início de 2025. Isso cria um contraste bem forte com as alegações de ausência constante e gestão por câmeras que a gente ouviu nos áudios e leu no texto, não é?
Exatamente. É aqui que as peças começam a se encaixar de uma forma intrigante, digamos. Os documentos oficiais estabelecem a existência dos vínculos que as fontes não oficiais, os áudios e o texto, apontam como problemáticos, tanto pelo acúmulo em si, quanto pela suposta incompatibilidade de horários e dedicação que isso implicaria. E esse edital de Raposa, mostrando ela como responsável por um processo administrativo relevante como a compra de merenda, isso se choca frontalmente com a imagem de uma gestora ausente que só apareceria para assinar o ponto ou que gerenciaria tudo à distância, entende? A licença médica lá em São José de Rimamar é um fato administrativo concreto, está registrado oficialmente. Mas, sozinha, ela não explica um padrão de comportamento que as fontes alegam ter ocorrido ao longo de meses, ou talvez anos.
E o impacto disso tudo na prática, no dia a dia da escola, de acordo com as fontes? Aqui a coisa fica realmente séria, né?
Sim, o impacto descrito é... ele é multifacetado e parece ser bastante severo. Para os alunos, as fontes apontam consequências diretas. A falta de professores, que estaria ligada a esse ambiente de trabalho ruim, resultando em aulas perdidas, uma rotina pedagógica toda prejudicada. O áudio 2 menciona explicitamente alunos ficando horas vagas sem atividades. Imagina o prejuízo. Para os profissionais da educação, professores, coordenadores, pessoal de apoio, o quadro descrito é de um ambiente de trabalho marcado pelo medo, sabe? Pela pressão psicológica constante, por uma vigilância que é percebida como invasiva e por práticas que as fontes não hesitam em classificar como assédio moral.
Essa combinação de fatores, então, segundo os relatos, estaria levando a um ciclo vicioso, profissionais adoecendo, aumento de pedidos de licença, aposentadorias, talvez, precoces e uma alta rotatividade, com professores pedindo para sair da escola. Aquela menção no primeiro áudio sobre o receio de represálias, especialmente por parte de professores contratados que têm menos estabilidade, me parece um ponto crucial aqui.
Precisamente. Isso sugere uma barreira significativa para que as queixas sejam formalizadas ou para que se busque ajuda dentro dos canais institucionais, né? O medo de retaliação, perder o contrato, ser transferido como punição, pode acabar silenciando as pessoas e permitindo que os problemas se arrastem. Cria-se um ambiente onde denunciar se torna arriscado, o que dificulta qualquer intervenção e, claro, a solução dos problemas.
Então, se a gente tenta juntar todas essas peças, as alegações fortes dos áudios e do texto, aquele histórico mencionado e as confirmações parciais que vêm dos documentos oficiais, o que tudo isso significa, no fim das contas? Qual é o quadro geral que emerge dessa análise toda?
Olha, conectando os pontos, o conjunto das fontes levanta questionamentos muito sérios. Primeiro, sobre a conduta profissional da gestora em questão, né? Segundo, sobre a legalidade e a ética mesmo desse acúmulo de cargos públicos nesse caso específico. E se haveria, de fato, compatibilidade real de horários e dedicação. E terceiro, e talvez o mais preocupante, sobre a qualidade da gestão e o clima organizacional dentro lá do CE Joaquim Arosa em Raposa. As fontes sugerem, ainda que implicitamente, uma possível falha nos mecanismos de supervisão e acompanhamento por parte das secretarias de educação responsáveis, tanto a estadual quanto a municipal. Falhas tanto na verificação da presença física e do cumprimento da carga horária, quanto na apuração das denúncias sobre a conduta da gestão e o ambiente de trabalho relatado. E aqui é fundamental reforçar um ponto, né? A nossa análise se baseia estritamente nas informações que nos foram fornecidas. A gente não está aqui para fazer um julgamento definitivo sobre a veracidade de cada detalhe das alegações de assédio, negligência ou irregularidade. Mas, ao mesmo tempo, não dá para ignorar a gravidade do que é descrito, nem a consistência interna que parece haver entre os diferentes relatos não oficiais, que encontram, sim, um ponto de apoio nos documentos oficiais que confirmam, pelo menos, os múltiplos vínculos empregatícios em períodos relevantes. E esse contraste entre a responsabilidade formal dela, assinando editais importantes, e a alegada ausência, na prática, é um ponto que realmente chama muita atenção.
Fazendo um resumo rápido, então, do que a gente viu. Analisamos um conjunto de fontes, áudios, texto, documentos, que trazem alegações bem fortes sobre uma gestora escolar no Maranhão. As acusações incluem um acúmulo de cargos, que seria ilegal, Uma gestão marcada por ausência física e controle remoto via câmeras, e um ambiente de trabalho descrito como tóxico, com práticas de assédio moral. Por outro lado, a gente viu documentos oficiais que confirmam vínculos dela como professora em São José de Ribamar e como gestora em Raposa, em datas-chave para essa história toda.
Exatamente. As narrativas pintam um quadro de tensão na escola de Raposa, com consequências negativas apontadas tanto para a equipe de profissionais que estariam sofrendo com adoecimento e evasão, quanto para os alunos, que teriam aprendizado prejudicado por essa situação toda. E tudo isso acaba levantando dúvidas importantes sobre como os sistemas de controle, de fiscalização e de responsabilização realmente funcionam ou talvez deixam de funcionar na prática dentro da gestão educacional, especialmente quando envolvem profissionais atuando em diferentes redes, né? Como nesse caso.
Essa exploração que fizemos hoje nos deixa com uma reflexão importante que vai além desse caso específico, eu acho. O que acontece quando ferramentas que foram criadas com um propósito talvez de segurança ou organização, como as câmeras, por exemplo, acabam sendo percebidas e vividas pela comunidade escolar não como proteção, mas como instrumentos de controle, de intimidação e de desconfiança? E, olhando para o sistema como um todo, como é que se garante não só a qualidade do ensino, mas também um ambiente de trabalho que seja saudável, respeitoso e psicologicamente seguro para todo mundo, quando surgem conflitos e acusações tão sérias como estas, ainda mais em situações complexas assim de múltiplos vínculos, responsabilidades cruzadas entre diferentes esferas de governo? Fica a pergunta, né?
Uma análise realmente complexa, que tentamos desvendar hoje com base estrita nas fontes que recebemos, fica aí o material para reflexão. Até a nossa próxima investigação detalhada.